Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é domingo, 30 de abril de 2023, 9 horas 45, 46 minutos. Vamos falar sobre o GP do Azerbaijão, o fim de semana de corridas no Azerbaijão. Tivemos corrida sprint, tivemos um novo formato, a Fórmula 1 aí experimentando coisas, se tivemos corrida, duas corridas e tudo mais. A gente vai comentar tudo isso, os destaques positivos, destaques negativos deste GP do Azerbaijão. Então você que está aqui ao vivo, já deixe seu like, já deixe seu comentário. Lembrando que hoje tem sorteio para os apoiadores, hoje tem perguntinhas aqui para vocês aqui no chat, valendo também camisetas. Hoje é a última live do mês, então tem as camisetas. Tem também live exclusiva para os apoiadores e hoje com uma novidade, hein? Uma novidade que eu vou contar mais para frente aí, mas espero que vocês gostem. Vai ser bacana. Então já vão deixando o seu like, já vão deixando os seus comentários, já vão deixando as suas perguntas. E a gente vai trocar aquela ideia aqui, já deixando aqui uma boa noite para o meu canal Nicolas, Gustavo Correia Santos, que voltou a ser apoiador, o Tuareg, José Etienne, Thiago Borg, Vinícius Pereira, que já deixaram aqui os seus comentários aqui. Então vamos chegando aí, vamos comentando e vamos trocar aquela ideia para a gente falar sobre o GP do Azerbaijão. Vocês gostaram deste novo formato do GP formato do fim de semana da Fórmula 1? Eu vi, né, algumas pessoas reclamando, falando que tava bagunçado, que não ficou legal, que muita coisa, muita confusão, tudo mais. O que vocês acharam deste novo formato? Eu vou te falar, já vou começar aqui. Este vai ser o meu primeiro destaque positivo, que é o seguinte. Vamos dizer assim, é a Fórmula 1 experimentando, mudando coisas, digamos assim, experimentando novas experiências, vamos dizer assim, aqui no seu formato, no seu final de semana, nas suas corridas, para que tenha, né, realmente o show fique mais interessante para quem assiste. Eu gostei desse formato. Eu acho que é sempre interessante quando você tem um final de semana onde os pilotos passam mais tempo competindo do que treinando. Para mim, não tem mais sentido um fim de semana com três, onde os carros fazem três treinos livres, depois uma qualificação e depois a corrida. Para mim não faz sentido nenhum mais, assim, já é uma coisa que para mim já parece ultrapassado, esse tipo de coisa. Não tem essa necessidade. Eu achei muito, muito interessante, muito bacana, muito... eu acho que isso era uma das coisas que precisariam ser ajustadas e que foram ajustadas, e eu achei isso positivo, que foi a questão de descolar a corrida sprint, né, a corrida sprint da corrida de domingo. Ou seja, você fazer digamos assim, um evento extra, né, uma corrida extra, uma classificação extra para a corrida sprint. Você isolar o evento de sprint como se fosse um novo evento. E eu achei isso muito positivo. Aquela coisa de você ter a corrida sprint, definir o grid de largada, isso era uma coisa que não me agradava muito, né? Primeiro, quando começou a corrida sprint lá em 2021, que, digamos assim, estatisticamente, né, o pole position era o cara que ganhava a corrida sprint e não o cara que fazia a volta mais rápida, já era uma coisa que era estranho e que até foi corrigido depois, né? Que a Fórmula 1 mudou essa coisa de dar realmente a pole position, né, estatisticamente, para o cara que faz a volta mais rápida na qualificação. Isso já foi interessante. E agora eu achei mais interessante, né, assim, independente digamos assim, da qualidade das corridas, que eu acho que isso aí é uma outra questão, é uma outra coisa que a Fórmula 1 tem que pensar em como corrigir. Mas eu acho que fazer a classificação no sábado, na sexta, para a corrida de domingo, e no sábado você isolar como se fosse um novo evento, você fazer uma classificação mais rápida, e você fazer uma corrida mais rápida, valendo bons pontos, né, valendo pontos ali até o oitavo lugar. De forma independente, ou seja, independente do que acontecer na sprint, isso não afeta o seu domingo, a não ser, é claro, que você bata, né, e quebre o seu carro, aí obviamente que vai afetar, mas em condições normais de corrida, o que acontecer na sprint não vai afetar o domingo. Então eu acho que isso foi um ponto positivo. Eu acho que essa nova maneira, né, que a Fórmula 1 fez. Eu achei realmente muito legal, muito positivo. Espero que a Fórmula 1 sempre esteja aberta aí a fazer novas experiências, novas mudanças e tentar deixar a categoria mais interessante. Já agradecendo aqui o José Etienne, que deixando aqui um super chat de R$ 33,33. O José Etienne é fã do Verstappen. Não deve estar muito feliz hoje, mas obrigado, Etienne, nosso apoiador, nosso cara que apoia bastante gente, tanto aqui no Botequim GP quanto lá no Café com Velocidade. Então valeu, obrigado por este super chat. Bom, então esse foi o nosso primeiro destaque positivo, né, que foi essa digamos, experimentação, né, que a Fórmula 1 se propõe a fazer para tentar melhorar o espetáculo. Eu acho que tal é legal. A Fórmula 1 tentar fazer coisas para, enfim, melhorar o espetáculo, valorizar também a sexta-feira. Eu acho que talvez a melhor forma ideal, até para pensando em pilotos, pensando em mecânicos, nesse calendário super cada vez mais inchado da Fórmula 1, seria fazer um final de semana de 2 dias, né? Fazer um final de semana de 2 dias. A gente sabe que isso é mais complicado pela questão assim, poxa, você vai. É um dia a menos que o promotor cobra ingresso. Ou seja, para isso acontecer, a Fórmula 1 teria que cobrar uma taxa menor dos promotores, que daí. Enfim, só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas, na minha opinião, esse seria o final de semana ideal, cara. Faz só pista, faz um treino livre no sábado, classificação no sábado, corrida no domingo. Para mim seria o ideal, pensando neste calendário de 24, 23, 24 corridas aí que a Fórmula 1 quer fazer, seria o ideal. Mas a gente sabe que não vai acontecer, né? Então, este foi o nosso primeiro destaque positivo. Segundo destaque positivo, temos que falar dele, claro, Sérgio Pérez, né, cara? Sérgio Pérez, não tem o que falar, né? Final de semana praticamente perfeito do Pérez. A gente sabe que só não fez todos os pontos, né? Porque o George Russell fez a volta mais rápida, colocou pneus vermelhos ali para fazer a volta mais rápida no final. Tudo bem que a volta mais rápida já não era do Pérez, era do Verstappen, mas mesmo assim foi um final de semana. É aquilo, né? É o rei da rua, né? Então a gente enfim, ele conseguiu fazer uma boa. Se colocar à frente do Max Verstappen ali na classificação da corrida sprint. E a gente sabia que era questão de tempo, né, para ele passar o Leclerc, para os carros da Red Bull passarem o Leclerc. Passou o Leclerc, conseguiu, enfim, deixar o Verstappen atrás na sprint e tudo certo. Na corrida de hoje, corrida mesmo, é claro que teve também. O fator sorte, né? Porque ele colocou o safety car o beneficiou neste nessa maneira. Eu confesso assim que eu gostaria muito de ver, de pensar como seria, né? Se não tivesse o safety car, se o Pérez tivesse que decidir, que definir ali a sua corrida na pista contra o Max Verstappen, eu fico curioso para pensar o seguinte: primeiro, se a Red Bull mandaria um outro no fighting, caso o Pérez tivesse se aproximando do Verstappen a ponto de atacar, se mandariam outro, né? Ó, não vão brigar, não vão disputar. Se o Pérez obedeceria essa ordem, e também, claro, se o Pérez conseguiria chegar a ponto de atacar. Parecia que conseguiria, né? Porque o Pérez estava realmente andando num ritmo muito mais forte, estava mais rápido durante todo o final de semana, e conseguiu não dar chance para o Max Verstappen nesse final de semana, não dá chance para o Verstappen na corrida. Conseguiu abrir uma distância segura, né, uma distância segura ali para o Max Verstappen, para que, sim, o Verstappen não tivesse a chance de usar o DRS e não tivesse nenhuma brecha, por exemplo, para a Red Bull mandar uma ordem de equipe. Eu confesso que eu não, pelo menos do que eu vi até agora, não teve nenhum rádio assim de sugestão do Pérez de repente ter uma ordem de equipe. Eu acho também até que não teria porquê, né? Porque, claro, para mim não tem que ter ordem de equipe em hipótese alguma. Mas pensando com a cabeça da equipe, né? Acho que todo mundo sabe, né? E a Red Bull sabe também que o campeonato já é deles, né? Acho que isso já tá decidido. Então, acho que não teria porquê Red Bull dar uma ordem. Mas, por via das dúvidas, o Pérez conseguiu conseguiu abrir uma distância, conseguiu andar num ritmo muito mais forte do que o Max Verstappen. Não deu chance para o Max Verstappen. Aniquilou o Max Verstappen nessa corrida, nesse final de semana. E vamos aos fatos, né? Vamos aos fatos. Aqui vamos trabalhar com fatos. É a segunda vez que isso acontece no ano, né? Já é mais do que o Pérez fez durante os 2 anos que ele correu na Red Bull. Eu não estou dizendo aqui que o Pérez vai ser campeão, que o Pérez vai brigar pelo título, que o Pérez. Honestamente, eu torço por isso. Torço muito para que eu esteja errado e que baixe o Rosberg 2016 no Pérez. Não acredito, mas torço. Mas fato é que em 2 corridas o Pérez ganhou, venceu, né, o Max Verstappen 2 vezes, 2 corridas esse ano, derrotando o Max Verstappen realmente na pista. Realmente assim, em corridas limpas, na pista mesmo. Tá, claro, o safety car, essas coisas, circunstâncias da pista, beleza, ok. Fazem parte do jogo. Mas, tá aí, né? Tá aí. O Pérez conseguiu aí, assim como na Arábia Saudita, meio que dar uma, digamos assim, neutralizar o Max Verstappen de uma forma que ele não conseguiria, né? Que ele não conseguiu, vamos dizer assim, nos 2 anos que ele tá correndo junto com o Max Verstappen. Isso quer dizer alguma coisa? De ponto de vista de, nossa, olha, vamos ter uma disputa de campeonato? Para mim, ainda não. Para mim, ainda não. Porque o Max Verstappen, pelo menos o que está parecendo, é que o Max Verstappen, digamos assim, ele tem a mesma sensação que nós. Né? Ele tem o mesmo a mesma percepção que nós. Ele sabe, cara, esse cara não vai me ameaçar. Né? Esse cara não vai me ameaçar, cara. Eu sou muito melhor que ele. Tá ganhando aqui na corrida de rua, tá? Não vai ganhar de mim, não vai ter chance, o campeonato já é meu. Eu acho que ele tá com essa. Ele também tem essa diria que até essa certeza, né, de que o Pérez não é de fato uma ameaça para ele. Então eu acho que se o Pérez sonha com alguma coisa, eu acho que ele tem que sonhar mesmo. Eu acho que ele tem que sonhar mesmo, 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 mesmo. Tem que sonhar. Ele tem que acreditar que ele pode ser campeão. Embora nem que ele seja o único que acredite nisso, mas ele tem que acreditar mesmo nisso. Ele tem que tentar também desestabilizar o Verstappen fora da pista, né? Porque o Verstappen tava tranquilo, cara. O Verstappen tava de boa ali, tava conversando, cara. E tava mesmo. Você percebia que aquilo realmente. O Verstappen tava tranquilo, porque é isso, cara. Ele sabe, cara, que esse campeonato já é dele. A não ser que aconteça alguma hecatombe aí, cara. E eu não acredito que vai acontecer. Então, É isso, né? Então, assim, não, mas, né, como eu falei, mesmo assim, destaque para o Pérez, que fez um belíssimo final de semana, e merece realmente aqui a nossa menção honrosa aqui para o Sérgio Pérez, que, né, fez mais um belíssimo final de semana. Ó, que o Tuareg, ó, ele tá mandando aqui a lista dos circuitos de rua, olha lá, de 2023, ó, Jeddah, Arábia Saudita, Albert Park, né, na Austrália, Baku, Azerbaijão, Miami, Mônaco, Singapura e Las Vegas. É isso aí. Essas são as chances do Pérez, né? O de resto não vai ter chance, não vai ter chance. Infelizmente para ele, né, não vai ter chance. Vamos fazer uma primeira perguntinha aqui, ó. Lembrando o seguinte, pessoal, hoje tem camisetas. Olha aqui, esse aqui é o nosso ranking, ó, dos pontos. Ah, não, esse ranking aqui tá desatualizado. Esse ranking aqui tá desatualizado. Falta a pontuação do dia 16 de abril e eu tô com ele aqui, ó. Que eu já vou mostrar aqui, ó. Ó, já vou mostrar aqui, ó. Como é que tá aqui, ó. Ó, o José Etienne tem 14 pontos, o Thiago Borg 7, o Vinícius Pereira 4, o Joana Costa 1 e o Vitor Frutuoso 1 ponto. E gerente enlouqueceu. Ao invés de dar duas camisetas, eu vou dar três. Então os três mais pontuados aqui vão levar a camiseta, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta sobre o GP do Azerbaijão. Quero ver o primeiro aqui, lembrando, o primeiro aqui no chat que responder aqui no chat leva um ponto, o primeiro apoiador leva um ponto e o primeiro superchat leva um ponto. Vamos lá, pergunta número 1. Quantas equipes foram para o Q3 na classificação do GP do Azerbaijão, né? Da classificação da corrida? Quantas equipes foram para o Q3 na classificação do GP do Azerbaijão? Vamos lá. Tempo. Vou tomar meu café aqui, ó. Quantas equipes foram para o Q3? Ó, tivemos equipes e já acertaram, hein? Já acertaram. Já tivemos um acertador. Um acertador. E olha, ele tá bem no nosso campeonatinho aqui, hein? Ele tá bem aqui, ó. Então vamos lá. Falta só o superchat, ó. Já tivemos o primeiro. Ó, já vou até colocar aqui, ó. O primeiro pessoa que respondeu aqui no chat foi o Vinícius Pereira, respondeu 6. O primeiro apoiador, José Etienne, como sempre, né? E se alguém quiser mandar um super chat aqui meu Deus do céu, meu gato, meu Deus do céu, meu cenário de... Vocês viram isso? Apareceu isso na... Olha lá, olha lá, olha lá. Filho de uma égua. Ai, Atena. Derrubou o livro aqui do Regi, meu Deus do céu. Do Reginaldo Leme. Ai, meu Deus do céu. O Vettel aqui, ó, de 2013, ó. Filha da mãe. Aí, ó. Pô, Sebastião Vettel ali, cara. As imagens mais belas. Ali, ó. Ó, o Zé Tini mandou um superchat ali, ó, também, ó. Olha, isso aí. José, grande José Tini. Agora até eu voltei para ver o replay. Eu vou fazer um corte depois disso aqui, tá? Bom, vamos lá. Mas eu tô. Deixa isso aqui pra cá. Ai. Deixa o Vettel. O Vettel, eu vou encostar aqui assim, ó. Assim daí não cai. Pronto. E deixa eu arrumar aqui que até desconectou minha tomada aqui. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Tá? Aqui ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim. eu tô digamos, num novo cenário. E aqui tá uma bagunça aqui. Se vocês olharem como é que tá aqui, ó, tá tudo de pernas pro ar. Mas então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Onde eu estava mesmo? Olha, Verstappen caindo, as coisas estão aparecendo. É sinal. Não, esse aqui não é o Verstappen, não. Esse aqui é o Vettel. Esse aqui é o Vettel, tá? Não é o Verstappen, não. É o Vettel. É o Vettel lá no GP da Índia, de 2013. Tá? Que ele ganhou e tal. Enfim. Que ele ganhou o tetracampeonato. Essa sombra passando aqui, né? Passando aqui. É a dona patroa aqui, né? Que fica atrapalhando eu na live aqui, né? Mas eu não posso falar porque senão eu levo bronca depois e. Enfim. Mas não conta pra ninguém que eu falei, não, tá? Vamos lá. Segundo destaque positivo vai para Dom Fernando Alonso, né? Dom Fernando Alonso não foi pro pódio, não foi pro pódio, conseguiu uma quarta posição, mas eu tenho que. O Alonso, né, cara? Primeiro. Porque o Alonso, dizem aí, dizem, né? Dizem que tá bem, né? Tá bem relacionado aí. Não, não vou entrar nessa parte aí, mas a fofoca aí, né? Não, não vou entrar em fofoca, né? Não vou. Mas dizem aí, né? Que tá bem relacionado. Mas o Alonso, ele deu um passadão no Hamilton na sprint, né? Na hora que o Hamilton estava ali disputando com o Carlos Sainz, ele foi lá, deu um passadão. Na corrida, ele deu um passadão no Carlos Sainz, que foi uma coisa linda de se ver, Fernando Alonso dando um passadão no Carlos Sainz. E o Alonso até deu dica pro Lance Stroll, né? Deu dica, né, como que é? Balanço de freio. Falou: olha, não. Se o Stroll quiser me passar, pode passar. Tudo certo. Aquela coisa toda para tentar. O Dom Fernando Alonso 2023 realmente, né? É destaque, né? É destaque. Ai, como podia ter um carro bom, né? Aqui, ó. Tuareg definiu bem, ó. Passadão de quem aprendeu sem DRS. Eu vou falar disso, tá? Vou falar disso, tá? O José Tiene tá mandando aqui, ó, um superchat dizendo o seguinte: fale que é date. Date, ó, date. Encontro, é encontro. Namoro, relacionamento. Com Taylor Swift. E ele tá muito feliz. E agora eu vou fazer uma pergunta muito séria para vocês. Muito séria mesmo. Taylor Swift é o quê? É atriz? É cantora? É influencer? Eu deveria conhecer? Eu deveria saber quem ela é? Porque eu, sinceramente, não sei. Eu não sei quem ela é. O Thiago Borga falou que faltou ler o seu superchat. Não, eu li o superchat. Você mandou o superchat aqui, seis. Só que o Etienne mandou primeiro, então o ponto foi para Etienne, viu, Thiago Borg? Enfim, tá, mas eu vi, sim. Então que eu queria saber, cantora, Taylor Swift é cantora, ó, tá vendo? Eu não sei, cara, eu sou velho, não é da minha época, né? Se fosse, sei lá, deixa eu ver quem, se ele tivesse namorando, sei lá, Celine Dion, se ele tivesse namorando a Madonna, Cyndi Lauper, talvez eu saberia quem é, mas Taylor Swift eu realmente não faço ideia nem de que música ela canta. Mas se eu não conheço, então não deve ser música boa, né? vamos lá. Então, Dom Fernando Alonso, né? Dom Fernando Alonso, destaque aí, segundo destaque. Aqui, ó, o Eduardo Kumagai. Certeza que é outro cara substituindo o Alonso. Ai, ai. O que o Alonso, Thiago Santos, o que o Alonso não faria com uma RBR? Demitam o Pérez e contratem um Alonso, por favor. Por favor, por favor, seu Hamilton Marko, faça isso. Ouça o Thiago Santos. Ouça o Thiago Santos, que isso seria Alonso vacilou no final, poderia ter atacado o Leclerc antes. Mas eu acho que enfim, foi algo. Foi um belo, mais um belo final de semana do Fernando Alonso. Nayan Souza, ué, Cyndi Lauper, pô, não era sua época? Cyndi Lauper, pô, Cyndi Lauper, ó, e ela é Madonna, tinha rixa, tudo, pô, vocês não sabem nada. Salve, Will, perdi muita coisa da live? Não, não perdeu muita coisa, não. Perdeu um gato derrubando meu cenário. Que mais? Eu falando bem do Pérez, só isso. Tá tudo certo, estamos no começo ainda, estamos no começo ainda, seja bem-vindo. Ah, e perdeu a primeira pergunta aqui, né? Você pode pontuar, ó. O ranking aqui é o seguinte, ó. O José Etienne tem 16 pontos, o Thiago Borg 7, o Vinícius Pereira 5. São os três que estão levando camiseta até agora, hein? Mas ainda temos, hein? Vamos lá. Outro destaque positivo desse final de semana. Tem que dar o destaque para o Lewis Hamilton. Sim, Sir Lewis Hamilton pilotou muito esse final de semana. Conseguiu uma honrosa sexta posição, que eu acho que era isso, né? Era isso que ele poderia conseguir. Embora ele pudesse ter, né, tentado passar. O Carlos Sainz tentou, tal, não conseguiu, ok. Mas eu acho mais por, digamos assim, por demérito do Carlos Sainz, né, que não está realmente fazendo uma boa temporada, fazendo um bom ano, do que necessariamente a Mercedes ter um carro assim a ponto de poder acompanhar ali a Ferrari. A Mercedes é claramente a quarta força. Mas mesmo assim, o Lewis Hamilton fez um bom final de semana, fez uma boa corrida. Passou, né, passou o George Russell na sprint, foi na sprint, né, que ele passou o George Russell, ou foi na corrida mesmo, foi na corrida, né, e depois passou também o Lance Stroll, né, aproveitando o erro do Stroll e acabou passando, chegando na sexta posição. Acho que era isso, né, o que ele poderia conseguir. É uma pena, né, uma pena que a Mercedes, o que fez a Mercedes, o que diz ter feito nessas 3 semanas aí de férias, não deu resultado. Mais um ano que a gente vai ter que ver Hamilton e Russell ali brigando ali para por quintos e sextos lugares, né? Infelizmente, né? Passou na, foi na corrida, foi na, não foi na sprint, foi na corrida. O Jonas Cabral tá falando aqui, realmente, foi na corrida, logo depois da relargada, exatamente. Foi isso mesmo. É que eu me tava confundindo um pouco o som, se foi, se tinha sido na sprint ou se tinha sido realmente na corrida, mas foi na corrida aqui, obrigado, o Jonas Cabral. Enfim, né? Mas acho que a gente tem que. Acho que a gente tem que. Dá aqui o destaque para o Lewis Hamilton, que fez sim uma boa corrida, um bom final de semana. Bom final de semana, de acordo, claro, com as possibilidades dele. O outro destaque, e aqui eu já vou fazer destaque positivo e já vou emendar o negativo, o primeiro negativo. Primeiro destaque, o destaque positivo é George Russell, pelo que ele fez na corrida sprint, né? Ou seja, de ter botado o carro para o Max Verstappen lá, ter, né, digamos assim, entre aspas, feito o Verstappen dar um beijinho no muro, como todo piloto agressivo tem que fazer, e é isso mesmo. Fez ali coisa de corrida, tudo certo, né? Nada que reclamar. Foi ali, não se intimidou com o Max Verstappen, botou o carro de lado, fez a curva ali, falou: "Ó, eu vou e vou te espremer no muro e é isso aí." Então, né, por isso, destaque positivo para o George Russell, apesar da corrida dele não ter sido, né, não ter sido tão boa assim, mas só por esse lance na sprint, já vale aqui a menção honrosa. E já começando com os destaques negativos, destaque negativo para o Sr. Max Verstappen, né? Para o Sr. Max Verstappen. Ô, Sr. Max Verstappen. Primeiro, né, vamos dizer assim, pelo desempenho, né, podemos dizer, né, porque não conseguiu acompanhar o Pérez no final de semana, mas ok. Isso é raro, mas de vez em quando acontece, né? Tudo bem, faz parte, né? Tô colocando isso só para pontuar isso, para não deixar passar em branco, mas ok, né? Isso aí não, não, mas agora, o Max Verstappen, vamos parar de chorar, né? Vamos parar de chorar, seu Max Verstappen. Você fez isso a sua vida inteira, de passar ali e espremer, e roda com roda, e toquinho, e não sei o quê, e botar a faca nos dentes, e falar assim: ó, ou você freia, ou nós vamos bater, e entendeu? Empurrar o cara para fora, e você fez isso a sua vida inteira. E agora você vai reclamar, vai chorar com o George Russell ali? Vai querer dar uma carteirada no George Russell agora? Ah, o Verstappen, toma vergonha na sua cara, né? Toma vergonha na sua cara. Você não precisa disso, né, cara? Você hoje é um bicampeão, pô. Você tá querendo o quê? Tá querendo marcar território, né? Dizendo, olha, eu sou aqui, eu que mando e acabou? Não, não, não dá, não dá. É, não, não, não dá não, cara. Não dá não, Verstappen. Você reclamar, né? Aqui, ó, o Vinícius Pereira tá falando aqui. Não dá pra dar destaque negativo por um piloto só por reclamar. Todos eles são chorões. Ali cada um só quer dar bem pro prejudicar o próximo. Não. Mas o Verstappen não pode. Porque o Verstappen, tudo que ele reclamou do Russell, ele cansou de fazer com os outros. Cansou. Cansou de fazer com os outros. E sempre deu de ombro, né? Sempre, né? Só assim, isso é corrida, né? Se fosse, sei lá, algum outro reclamão ali, né? O Alonso reclama, sempre reclamou, né? Mas o Verstappen não, cara. O Verstappen não pode reclamar. Não pode reclamar, não. É, pelo amor de Deus. Feio, feio o que o Verstappen fez. Feio o que o Verstappen fez. E depois, ah, não sei o que, na próxima eu faço igual. Então faz, cara. Faz. Não ameaça, não. Vai lá e faz. É isso aí. Faz mesmo. Agora ficar chorando, reclamando lá e tirar satisfação com. E eu gostei. Bom pra postura do Russo. Ele falou assim: é só olhar um board. Olha um board lá e para de chorar. E deixou o Verstappen falando sozinho. Virou as costas e deixou o cara falando sozinho. É isso aí, George Russo. Parabéns para você. É isso aí mesmo. Tem que ser assim mesmo. Também não, não, não pode. Não pode baixar a bola, não. Não pode baixar a bola, não. Não, não tem esse negócio. Então, Max Verstappen, ó, para você, esse final de semana. Não, não, não foi legal, não. Não foi legal, não. Muito chorãozinho, muito chorãozinho. Agora, ai, é bicampeão, tá achando que pode dar de dedo nos outros ali. Peitar todo mundo. Não, não é assim, não. Não é assim, não. E parabéns pro Russell, que não fez igual o Ocon lá. O Ocon lá em Interlagos, lá que. Né? Tudo bem, aquela vez lá em Interlagos 2018, o Verstappen tinha razão, né, de ir lá e dar uns empurrão no Ocon, mas o Ocon tinha que ter dado um peitaço nele também, falando: ah, sai daqui, ó. Né? Mas, enfim. Então, negativo, negativo pro Max Verstappen. O Thiago Santos tá falando aqui: só tem um problema, o Russell é tão chorão quanto o Verstappen, ele se entende. Claro, todo piloto é chorão, né? Mas, enfim, eu sempre que o piloto ficar chorando, sem razão, né? Porque o Verstappen não tem razão para chorar daquele jeito, porque o Russell não fez nada demais. Eu vou aqui criticar o Max Verstappen. Então, tá aí. Vamos lá. Próximo destaque negativo: Lance Stroll. Lance Stroll. Por quê? Por que Lance Stroll? Primeiro porque, né? Claro, né? Ninguém espera. Quer dizer, ninguém espera, não. Se ele tá na equipe, ele tem que andar próximo do companheiro, né? Por mais que o companheiro seja o Alonso, se ele tá ali, ele tem obrigação de andar próximo, né? Andar próximo. Então, assim, não chegou nem perto do Alonso. E também, né, o Stroll errou demais, nessa corrida, hein? Meu Deus, acho que teve umas três ou quatro vezes que o Stroll ali tocou no muro, errou a curva, teve até, né, que errou ali, que depois perdeu a posição para o Hamilton. Corrida, corrida, Bem ruim do Stroll, né? Bem ruim do Stroll. Eu achei assim. É isso, né, cara? É o que falar do Stroll, né, cara? É isso, né? Tá, tem os seus momentos ali, às vezes brilha e tal, mas, cara, é isso aí, né, cara? Teve um final de semana horrível, coisa que você não vai ver o Alonso, você não vai ver acontecer com o Alonso, isso aí que aconteceu com esse final de semana. Corrida ruim, você não vai, cara. Porra. Quando a Aston Martin era o sétimo carro do grid. É beleza, né? Beleza não, mas assim, deixa o Stroll lá, tá? Pô, mas agora é o segundo carro, cara. É o segundo carro do melhor carro do grid. Porra, tinha que ter um piloto melhor ali. Tinha que ter. Tinha que ter um piloto melhor ali. Enfim, então vamos cornetar. Vamos cornetar o Stroll. Aqui, ó, Diego San... Thiago Santos, dizer que o Stroll destaque negativo já virou o pleonasmo. É, capaz da Aston Martin perder esse vice-campeonato por causa do Stroll, que o Jonas Cabral. É bem possível. É bem possível. É bem possível mesmo. É, Vinícius Pereira, Stroll é isso aí mesmo. Já foi um grande coisa terminar na frente do Russell. É isso aí. O Stroll. Stroll é isso aí mesmo. Né? Infelizmente é isso aí. Né? Vamos fazer a segunda perguntinha aqui. Ó, essa aqui é boa, hein? Da corrida também, ó. Vamos lá. Quais pilotos que largaram de pneus duros? Quais pilotos que largaram na corrida, tá? Na corrida. Não na sprint, na corrida. São três, foram três pilotos que largaram de pneus duros. Quais foram esses pilotos? Quais foram esses pilotos? Três pilotos. Três. Três. Quais foram esses pilotos? Hã? 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 Tempo. Quais pilotos largaram? Quais pilotos largaram de pneus duros? Duros. Hã? Não, o Thiago Santos. Foram três. Eu quero saber os nomes dos três. Os nomes dos três. Foram três pilotos. O nome. Quero saber o nome. Quem são esses três pilotos? Quem são? Essa fera aí, né? Não, 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 não. Não, não, não. São três. São três. Ixi, galera tá passando longe, hein? Tá passando longe. É, teve ali, teve, ó, teve dois que acertaram um. Teve duas pessoas, três pessoas que acertaram um. Ah, opa! Temos acerto. Temos acerto. Cadê o apoiador? E cadê? Ó, temos aqui. Temos aqui. Aí, ó. Tá aí, ó. São três, Thiago Borg. São três, Thiago Borg. Tem mais um, Thiago Borg. Vai, Thiago Borg. Vai que é tua. Tem mais um. Tem mais um. Nayan, não, Nayan Souza não, Nayan Souza. Não, errou um, Nayan Souza. Não, errou um. Errou um. Ó, o Etienne, ó. Ó, o Etienne, ó. O Etienne vai lá, ó. Cês, tá vendo? Vocês marcam. Vocês marcam. Não, Thiago Borg, não, não é, não foi o Gasly, Thiago Borg. Não foi o Gasly, não foi o Gasly, não foi o Gasly. Não foi o Gasly. Ó, o Etienne acertou, hein? De novo, hein? O Etienne acertou de novo. O Etienne. O Etienne leva, ó. Vocês, olha lá, ó. É isso aí, ó. Nick DeVries, Nico Hülkenberg e Esteban Ocon foram os três pilotos que largaram de pneus brancos. O Gasly largou de pneus médios. Vamos lá para mais um destaque negativo. Aqui eu só vou citar, tá? Só vou citar. Alpine, né? Promessa, promessa. Ah, porque não sei o quê, o carro vai bem, a Alpine vai. chegaram nos incríveis P14 e P15. Então, só isso. Não tem nem muito o que comentar da Alpine, né? Sempre... meu Deus, cara. Alpine é uma vergonha, né? É uma vergonha. O Tuareg falando aqui, ó. Se eu pesquiso, não dá tempo. Se eu chuto, eu erro. não é fácil não, né? Não é fácil não. Aqui tem que ser rápido na resposta, ó. Nossa, a próxima pergunta nem eu sei a resposta. Eu vou até olhar aqui de novo, porque eu já até... Mas é isso aí. Bom, vamos falar então mais um destaque negativo. Nyck de Vries, né? Nyck de Vries. O que acontece com o Nyck de Vries? Olha, eu vou falar. Eu sou um cara que sempre defendo que sempre defendi que o De Vries entrasse na Fórmula 1. Por quê? Porque ele ganhou a Fórmula 2. Para mim é simples. Ganhou a Fórmula 2, deveria obrigatoriamente estar na Fórmula 1 no ano seguinte. O De Vries ganhou a Fórmula 2 em 2020. Depois ganhou a Fórmula E. Para mim, merecia estar na Fórmula 1. Merecia ter a chance da Fórmula 1. Mas é um desempenho até agora, eu diria, vergonhoso, né? Vergonhoso. Cara, o cara tá tomando pau do Tsunoda, bicho. Porra. Tsunoda, pra mim o Tsunoda é um que já não deveria estar na Fórmula 1. E o cara tá tomando pau do Tsunoda. Batendo, cara, ele bateu na classificação, bateu na corrida sozinho, assim, sabe? A lá Latifi e Mazepin. Pra mim, assim, aqui, ó, Jonas Cabral, De Vries tomando um vareio do Tsunoda, não dá, em quali já tá 4-0, cara, exatamente, 4-0 do Tsunoda, cara. O Piastri, que é o Piastri, que tá entrando agora, que é contra o Norris, que é um, digamos, né, cara, é muito mais difícil, o Piastri tá andando próximo do Norris, passou o Norris, inclusive, na sprint, o Piastri chegou a ultrapassar o Norris. Não dá, né, cara? Não dá. Porra. O Tsunoda, bicho. Eduardo Kumagai. O De Vries está mal. Eu não sei se é o carro, se ele não se adaptou legal. Ele não é um piloto ruim, mas precisa mostrar a que veio, porque logo tem alguém na academia da Red Bull chegando. Vinícius Pereira. De Vries nunca foi nada demais. Ganhou a Fórmula 2, mas foi em cima do incrível Latifi. Na Fórmula E são os restos da Fórmula 1. Nunca apresentou um desempenho excepcional. Por isso a McLaren e a Mercedes nunca deram chance. Inclusive eu tava vendo a Fórmula E. O ano que ele ganhou foi o ano da pandemia, né, tal, teve menos corridas. Ele tipo assim, ele ganhou duas corridas, dois segundos lugares, abandonou acho que quatro ou cinco corridas e só, assim, sabe? Tipo assim, foi um ano que chegou na última corrida, enfim, teve acho que tinha seis ou sete ali que davam para ser campeão, enfim. Mas eu acho o seguinte. É aquilo que eu sempre falei. Pra mim, piloto campeão da Fórmula 2 tem que estar na Fórmula 1. Não importa se o cara se o Latifi tivesse sido campeão da Fórmula 2, eu ia dizer, o Latifi merece estar na Fórmula 1. Pelo menos um ano. Pelo menos um ano ele merece. Assim como eu sempre falei, o Piastri merecia estar na Fórmula 1 em 2022. E o Drugovich merece estar na Fórmula 1 em 2023. O Mick Schumacher merecia estar na Fórmula 1 em 2022. Por quê? Ganhou a Fórmula 2, cara. Ponto. Tá falando que foi campeão em 2019. Então, enfim. Acho que o Schumacher foi campeão em 2020, né? Foi o Schumacher. Enfim. Mas, pra mim, é isso. Ganhou a Fórmula 2. Isso, pra mim, devia ser regra. Se ganhou a Fórmula 2... Obrigatoriamente você tem que estar na Fórmula 1 no ano seguinte. Então, beleza, merecia. Mas tá muito ruim. Tá muito mal, cara. Não vai durar, né, cara? Aqui, ó. Alguém colocou aqui. Charles Câmara. Em quantas corridas o Marco troca o De Vries? Mas vai colocar quem? Quem que é o piloto reserva da Red Bull? Quem é o piloto reserva da Red Bull? Putz, agora. Quem que é o piloto reserva da Red Bull? Eu vou até olhar aqui, deixa eu ver. Reserva da Red Bull. Quem é o piloto reserva da Red Bull? Red Bull tem piloto reserva? Falem aí, pessoal, falem aí pra mim. Vamos ver aqui se eu tenho. Deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver. Reserva da Red Bull. Reserva da Red Bull não tem, né? Quem que é o reserva da Red Bull? Liam Lawson? Mas o Liam. Nossa, eu tô tão por fora, gente do céu. É o Ricardo, porra. É o Ricardo, né? O Ricardo, boa, pois é, cara. Podia botar o Ricardo na AlphaTauri lá de novo. Ué. Tem o Lawson também, mas. É, e o Asa, né, também tá fazendo um bom campeonato na Fórmula 2. Pois é. Ricardo não é reserva. Não é reserva, mas beleza, mas enfim. Tá lá, né? Tá lá, né? Por que não? Enfim. Mas eu acho assim, vamos dar algumas corridas ali, né, pro De Vries, né, mas que tá muito mal mesmo, 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 mesmo. Strollzão deveria o Stroll Júnior de castigo e dar uma oportunidade para o Drugovich brincar um pouco. Ah, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Eduardo Kumagai, mas acho que o Ricardo não vai querer esse passo para trás. Cara, mas quer passo mais para trás do que ficar sem correr? Tudo bem, né? O Ricardo correu, recusou a Haas, né, tal. Mas não sei, cara. Que opção o Ricardo tem? Ficar lá de fazendo gracinha para Red Bull? Porra, né? Thiago Santos, Verstappen não vai deixar demitir seu compatriota holandês. Ah, cara, que. Você acha que o Verstappen tá ligando pro De Vries? Tá ligando, De Vries. Verstappen tá nem aí, né? Verstappen não deve estar tá nem aí. Verstappen deve ser um falar, ah, demite mesmo, tá andando nada. Duvido que. Enfim. Próximo destaque negativo. Pessoal. E vamos falar, né? O que que foi aquilo ali na última volta, né? O Esteban Ocon quase fazendo um strike de jornalistas ali no, nos boxes, né? Que várzea, né? Aquilo, né? Que várzea. Nem na Copa Botequim GP acontece aquilo. Na Copa Botequim GP ali, eu tenho ali o lugarzinho ali, fechado, tal, galera. Pelo amor de Deus, né, cara? Que coisa bizarra, né? Isso que já tinha. Eu até coloquei, quando saiu aquela questão da proibição, né? Inclusive, o pessoal da Red Bull tava na grade, né? Não entendi mais nada. Quando saiu essa proibição da grade e tal, não sei o quê, eu postei um vídeo do pit stop do Albon no ano passado, na Austrália, que enquanto ele estava entrando nos boxes, foi pouco, um pouco, quase no mesmo momento, quando ele estava saindo nos boxes, foi quase no mesmo momento que o Leclerc estava recebendo a maneirada. E eu falei, olha, talvez seja por isso, né? Porque os mecânicos da Ferrari estavam indo comemorar e tal, e o Albon tava nos boxes. Cara, como assim, bicho? Tava uma galera ali mexendo ali e tal, passando na. Cara, a corrida tava rolando, cara. A corrida tava rolando. É várzea total, cara. É várzea total. Já vi a FIA falou, não, vai tomar medidas e não sei o que, cara. Mas o que é isso, cara? É várzea total. Felizmente não aconteceu nada, né? Porque eu fico imaginando se é nos anos 90 lá, né, cara, que não tinha limite de velocidade no box, né? Que os caras entravam lá no box a 300 por hora, ali naquela retão de Baku, né? Onde a entrada dos boxes é na reta, ou seja, você não tem que fazer nenhuma curva para entrar nos boxes ali. Cara, se, meu Deus, cara, nossa, ele ia levar uns 10 ali. Deus me livre. Então, pelo amor de Deus, cara, a FIA. A FIA é. Eu não sei se é culpa da FIA, de quem é do organizador, cara, mas é bizarro, bizarro. Alguma coisa realmente tem que ser feita. Paradas na última volta, uma aberração causada pela regra do ponto de volta rápido. Mas não foi, cara, não foi ponto de volta. Sabe o que é essa aberração? Qual que é a questão, cara? A questão é que, né, os pneus da Pirelli, que era pneu, o cara consegue fazer a corrida inteira sem trocar pneu, sem perder desempenho. E o cara para na última volta porque tem que parar, porque é obrigado a parar. Porque é obrigado a parar. Então é isso. Não tem, não, não é muito a ver com volta. Claro, tem a questão da volta rápida também, né? O Russell parou ali no final, tal, na penúltima volta. Mas, enfim, não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Aquele pessoal não pode estar ali. Aquele, né? Pô, se os mecânicos da equipe. As equipes já foram proibidas, tá? Cara, por que que jornalista não tem que estar ali, cara? Não tem que estar ali. Pelo amor de Deus, cara. É umas coisas que. Entendeu? E fez aquela coisa. Então, assim, pra mim, tira esse negócio. Pra mim, assim, cara, tira esse negócio de obrigar o cara a parar, fazer parada porque dois compostos de pneus. Tira essa porcaria. Tira isso, cara. Tira isso. O cara quiser fazer a corrida inteira com pneu só, deixa fazer. Deixa fazer. Ou então faz pneu que o cara não consegue. Que o cara não consegue. Não consegue andar, sei lá, 50 voltas ali. Sei lá. Ai, até deu sono aqui, porque a corrida me deu sono. Nayan Souza, volta reabastecimento. Ah, isso não vai voltar. Isso não vai voltar, cara. Gente, sem nada. Tem que punir os organizadores. Enfim, é uma várzea total, né? Várzea total. Bom, último destaque negativo, tá? Depois do último destaque negativo vai ter. Vou passar aqui a classificação do campeonato, vou fazer o sorteio, enfim, vou. Né, falar mais algumas coisas. Inclusive é o seguinte, eu já vou falar agora. Já vou falar agora. Vai ter live depois que sair. Depois que eu acabar essa live aqui, vai ter uma live pros apoiadores. Mas vai ser uma live diferente. O Will enlouqueceu. Vou fazer uma coisa aqui totalmente inédita. Testa, vou, não vai ser nem teste. Já vou fazer mesmo. Já vou fazer mesmo, tá? Vamos ver como é que vai ser. Tem grande chance de dar errado, mas eu vou fazer. É o seguinte. Os apoiadores. Quem quiser, apoiador que quiser participar da live. Eu vou mandar o link depois ali no grupo dos apoiadores. E quem clicar no link e entrar vai participar da live. Eu até coloquei o nome da live ali, Botequim do Will. Ou seja, a gente vai ficar aqui batendo papo sobre Fórmula 1. Vamos aqui bater um papo. Ah, ali pelo programa ali podem ter até 6 pessoas, né? Então é eu e mais cinco. Cinco apoiadores que entrarem ali, ó, basta ter um microfone, uma câmera, um celular mesmo. Eu vou botar na live ali e a gente vai ficar trocando ideia. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Beleza? Mas vai ser assim. Daqui a pouco eu vou mandar o link lá no grupo dos apoiadores. Mas é assim que vai ser a live. Se der certo, a gente faz isso sempre. Todas as lives pós-corrida, né? Obviamente. Jonas Cabral, manda um superchat. Quem tá mais várzea, a FIA ou o Corinthians? Ah, o Corinthians, né? Pelo amor de Deus. Nem fala de Corinthians, né? Deus me livre. O Corinthians, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha. Só falta trazer o Michael Masi para ser técnico do Corinthians, né? Aí fica bonito. Mas vamos lá. Aqui, ó. Thiago, briga de cego no escuro. Vai ser mais ou menos isso. Último destaque negativo. É o seguinte, pessoal. Pera só um minutinho. Opa, desliguei o microfone aqui. Foi a corrida em si e o DRS, né? Ou seja, a gente tá encaminhando para ter uma das temporadas mais sem graças da história da Fórmula 1. Porque vai ser, né, uma temporada de um piloto só, de uma equipe só. Tá muito na frente, Red Bull tá muito na frente mesmo. Só um pouquinho, pessoal. O som, baixa o som pra nós. Tô aqui. Desculpa aí, pessoal. Mas então, como eu ia dizendo, 2023 a gente tá se encaminhando pra ser um dos anos mais monótonos da Fórmula 1, porque a diferença da Red Bull pros outros é muito grande. É muito grande. E ainda, assim, pô, ainda tem o DRS, cara. Eu hoje até no Twitter, assim, tá um cara falando, mas o DRS é o que salva a Fórmula 1. Cara, sério mesmo? Bicho, o Leclerc não teve... Ele, em condições normais, já tem um carro muito mais lento do que a Red Bull. Cara, com o DRS aberto, cara, ele não tinha nenhuma chance. Ele nem se defendeu. Talvez... Se não tivesse o DRS, talvez o Leclerc pudesse se defender. Talvez o Leclerc pudesse aguentar mais algumas voltas ali. 3, 4, 5 voltas de perseguição ali, tal, não sei o quê. Agora com o DRS não teve nem graça, cara. Nada. Assim, o DRS estraga a Fórmula 1. E o que me surpreende, assim, é como que... Até teve um rapaz no Twitter que falou assim, não, a DRS precisa da... A Fórmula 1 precisa do DRS... Porque se não precisasse, já teria tirado. Eu falei, cara, a Fórmula 1 não tira o DRS. Porque tem uma legião de fãs da Fórmula 1 que compram a ideia do DRS. Que compram a ideia de que o troca de posição é ultrapassagem. Cara, não é. Não é. Eu fazia muito tempo que eu não assistia uma corrida da Fórmula Indy. Hoje eu assisti. Gente, é uma diferença, assim... Em termos de qualidade de corrida, absurda. Absurda. A gente teve na Fórmula Indy, cara, briga, disputa, imprevisibilidade. Cara, o passadão que o Grosjean deu ali no. Meu Deus, como é que é o nome do cara que ganhou a corrida, gente? Cowling, alguma coisa assim. Macaulay Culkin, eu vou chamar ele. Não, nem sei. Cara. É lindo demais, cara. Lindo demais. Bateu roda ali, não teve ninguém. Não teve FIA.
Não quer?
Investigação. Não, cara, não teve nada disso. Sabe, ali cara, é corrida de verdade. Até essa semana saiu uma negócio aí de que, olha, a Liberty quer comprar a Indy. Cara, a Indy que deveria comprar a Fórmula 1 e ensinar a Fórmula 1 a fazer corrida, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu até postei aqui, ali no Twitter, uma declaração do Marcus Ericsson. Quando o Marcus Ericsson foi para a Indy, ele falou assim que é muito legal na Indy. Como é que é? Que você não precisa esperar o ponto do DRS para ultrapassar. Você ultrapassa em qualquer ponto da pista onde você acha que dá. E ele falou isso mesmo. Ah, beleza. O DRS pode até dar um número maior de ultrapassagens. Mas é esse tipo de ultrapassagem que a gente quer ver? Que o cara abre e passa sem nenhuma chance de defesa? Pô, cara, eu não quero ver isso. Eu não quero. Isso pra mim não é ultrapassagem, cara. Isso pra mim é troca de posição. Isso pra mim é algo artificial. E é artificial a ponto de que, se não tivesse o DRS, essa discussão que a Fórmula 1 teve de 2022 pra tentar fazer um carro que facilitasse as ultrapassagens, já teria sido feito há muito tempo. E não só agora. Enfim, é um negócio... Sei lá, cara. DRS é uma coisa que... Aqui, o Seu Madruga falando, né? Que o DRS é vida. Cara, não é vida, cara. Porque ele te engana. Ele te engana, cara. Ele te engana. Então, Fórmula 1 parecia desfile. Cara, mas... O DRS resolveu... Não resolveu, cara. Não resolveu porque. Olha a corrida de hoje, cara. O cara abriu o DRS e passa, sem nenhuma chance de defesa. O cara entrega a posição, o cara não defende a posição. Porque não tem como defender, cara. Aqui, ó. Charles Câmara, DRS é o espinafre do Popeye. É, cara. É uma coisa que. Sério, cara. Enfim. Não sei, cara. Isso tem que ser. E é isso que para mim é o pior, cara. As pessoas que compram essa ideia, não, DRS, olha, DRS, cara, DRS não é corrida, cara. Não é corrida. Não é corrida. Não é, não é. Eu gosto de ver hoje, por exemplo, de novo, na Fórmula Indy, o piloto que ganhou lá, ele ficou lá, ó. Voltas atrás do Grosjean. Voltas atrás do Grosjean, tentando. Aí botava de lado ali o Grosjean. Se defendia e ficou ali voltas e voltas atrás, perseguindo o cara, até que o Grosjean errou e o cara passou. Eu nunca. Uma das ultrapassagens mais lindas da Fórmula 1 é a ultrapassagem do Hakkinen no Schumacher em Spa 2000, né? Aquela que ele usa o Ricardo, né? Passa pelo Ricardo Zonta. Mas tem uma coisa daquela ultrapassagem que para mim, assim, que eu me lembro muito bem, que é a transmissão. A transmissão da Fórmula 1, né? O Galvão e o Reginaldo Leme. Porque assim, ele ficou ali, né, algumas voltas atrás do Schumacher, e o Reginaldo Leme falou. E o Reginaldo Leme falou o seguinte. O Galvão perguntou para o Reginaldo Leme: e aí, Reginaldo Leme, onde que você acha que o Hakkinen vai tentar a ultrapassagem? E o Reginaldo, olha, eu acho que ele vai tentar nessa curva aqui. O Galvão, eu acho que ele vai tentar ali. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a gente sabe exatamente em qual ponto da pista vai acontecer a ultrapassagem. É abrir o DRS. A ponto da gente ver já em algumas corridas a bizarrice que é dois pilotos brigando para quem chega atrás. Quem fica atrás para poder pegar a linha do DRS. Cara, isso não é corrida, isso é anticorrida. Isso é anticorrida. E a gente tá vendo isso aí, a gente tá vendo, cara, o DRS junto com uma equipe ultra dominante. E claro, a Fórmula 1 sempre teve domínio. Cara, mas, porra, já deu. A Liberty e a FIA, mas principalmente a Liberty, ela, pô, tem que trabalhar nisso, cara. Pô, cara, primeira coisa, ela tem que parar com esse negócio das equipes tem que votar, não sei, ela não tem que votar nada, cara. Tem que votar nada. Tem que dar opinião, beleza, beleza, ó, a gente quer saber sua opinião é essa, mas cara, a gente vai fazer o que é melhor pro esporte, dane-se o que é melhor para você. E dane-se esse negócio de desenvolvimento, ai, tecnologia, cara, dane-se. Tem que entregar corrida boa, espetáculo bom. Porra, a Indy, cara, quatro corridas, quatro vencedores diferentes. E eu não vi as outras corridas, mas a corrida de hoje, cara, foi um negócio espetacular, cara. Espetacular. Então, porra, já deu isso, cara. Já deu, já deu. McLaughlin, Macaulay, Macaulay Culkin. Entendeu? Assim, se você não quer tirar o DRS, sei lá, regula. Ó, você tá entre 5 segundos atrás do cara, você pode usar o DRS. Até você chegar num segundo, se chegar em um segundo, aí você não pode usar o DRS mais. Né? Enfim, sei lá, cara, sei lá. Eu não consigo me entender, cara, as pessoas que defendem que o DRS continue e sei lá. Vamos lá. Eduardo, putz, quase que o Grosjean leva hoje. Pois é, pois, cara, foi uma corrida. Belíssima corrida, belíssima corrida mesmo. Vamos fazer a última pergunta do dia? Russell marcou a volta mais rápida hoje. Quantas vezes ele marcou a volta mais rápida na sua carreira na Fórmula 1? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes ele marcou a volta mais rápida na Fórmula 1? A última, hein? A última pergunta, hein? Tá aí, Vinícius Pereira. Vinícius Pereira já levou. Já tá, aqui já tá definido também aqui, ó. Thiago Borg também. Já fez um pontinho. Já tá definido. Ó, hoje, como eu tô bonzinho, então eu vou dar uma camiseta pro José Etienne, uma pro Thiago Borg e uma pro Vinícius Pereira. Bom, o José Etienne e o Thiago Borg, eles são apoiadores, então eu consigo ter contato deles. E o Vinícius Pereira pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp no 47991418270. Manda lá, ah, Will, sou eu aqui e tal, não sei o quê. Que eu vou. O Thiago Borg mandou o superchat aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Então tem as camisetas, é claro, aquelas uma que tem em nosso estoque. Estou queimando os estoques, então vai ter alguns tamanhos ali. Alguns tamanhos específicos, né? Então, é isso. Ah, e tem também o seguinte. Olha só, esqueci de falar. Eu esqueci de falar o seguinte. Também tem uma camiseta para quem mandar o maior superchat do mês. Deixa eu ver quem que mandou. Eu acho que foi o Etienne, hein? Com 33,33. O Etienne vai levar duas camisetas, então. Ui, ai, o Etienne vai abrir uma lojinha virtual daqui a pouco, hein? Tanta camiseta que ele ganha. Deixa eu até olhar aqui como é que tá os superchats aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se já tem aqui, ó. O maior superchat do mês. Do mês é o do. Eu acho que é do José Etienne mesmo, hein? É do José Etienne, ó. O Etienne vai levar duas camisetas, então. Tá aí, ó. A não ser que alguém faça um superchat maior que 33,33. Né? Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Vou fazer o sorteio aqui para os apoiadores. E aí eu passo aqui a classificação do campeonato. Eu bati, troco mais uma ideia, leio mais alguns comentários e a gente encerra a live. Vamos para a live dos apoiadores. Inclusive, eu vou fazer o seguinte: já vou mandar o link lá no grupo dos apoiadores para quem quiser participar da live, hein? Vou pegar o celular aqui. Para quem quiser participar da live, já vou mandar o link aqui, ó. Já tá aqui no grupo do WhatsApp dos apoiadores, hein? Ó. É no máximo 5 que podem participar, tá? Isso é porque limitação da plataforma, tá? Não sou eu, tá? Mas assim, ó, só que já vou avisar, tá? Se tiver o microfone ruim, a câmera ruim, conexão ruim, eu vou tirar, tá? Não vou ficar ali esperando a galera. Beleza? Mas vamos lá. Vamos fazer o sorteio, então? Ai, cara, como é que eu vou fazer o sorteio aqui? Peraí. Puta merda, peraí. Não preparei aqui para fazer o sorteio. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Ué. Vamos lá. Aqui, ó. Beleza. Acho que tá aqui, ó. Sorteador. Opa, deixa eu. Eu tô fazendo aqui tudo no improviso aqui. Vamos lá. Tá aí, ó. Vou sortear. Ah, seguinte, eu vou sortear a primeira camiseta. Tá? E vou sortear um F1 TV também. Por quê? Porque semana passada, mês passado, eu sorteei pra um apoiador que ele não entrou em contato comigo, não tinha o WhatsApp dele. E ele deixou de ser apoiador, então assim, perdeu, né, tal. Inclusive, tem um apoiador aqui chamado Custom Underline BR que entra em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Que eu também não sei. Não sei quem é. Vamos lá. Vamos sortear a camiseta. Tá lá. Tã, tã, tã. Vocês estão vendo aí na tela? Estão, né? Número. Tchan, tchan, tchan. 23. 23. Quem é o número 23? Ah, José Etienne. Ah, não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Pare a contar. Stop the count. Ai, caramba. José Etienne levou mais uma. F1 TV agora, hein? F1 TV por 3 meses. Vamos lá, de novo. Ah, agora não tem contagem regressiva. Número 9. Número 9, Nayan Souza. Nayan Souza levou. Levou aí o F1 TV. E o José Etienne levou a camiseta. Sorteia outro, viu? Ai, caramba. Tá aí, ó. Tá aí. Temos aí o nosso. Meu Deus, o Etienne ganhando. O Etienne é o cara. Vamos passar aqui a classificação. Ah, tem que passar o bolão. Nossa, tô mais perdido que. Vou passar primeiro aqui o resultado do bolão. Ó, bolão. Nossa, tá pequeno aqui. Deixa eu até olhar aqui como é que ficou o bolão na etapa. Felipe acertou. Felipe ganhou a etapa aí com 5 acertos. Vinícius Cossendei, eu em terceiro. Thiago Borg em quarto. André Ogawa, Rogério Silva, Marcelo Belmiro, Carlos Ferreira, Gillian Prigol e Marlon Girola foram os 10 que pontuaram nesta etapa. E classificação do bolão. Tá aí, ó. Thiago Borg, Bruno Valle, Felipe Gonçalves, Vinícius Cossendeu e eu tô em quinto ali, ó. Tô longe, mas tô chegando, hein? Tô longe, mas tô chegando. Então vocês fiquem espertos aí Campeonato. Campeonato da Fórmula 1, vamos lá. Max Verstappen líder 93, Sérgio Pérez 87. Olha aí, ó, diminuiu a diferença, hein? Alonso 60, Hamilton 48, Sainz 34, Leclerc 28, Russell 28, Stroll 27, Norris 10, Hülkenberg 6, Piastri 4, Bottas 4, Esteban Ocon 4, Pierre Gasly 4, Guanidzu 2, Tsunoda 2, Alexander Albon 1 e Kevin Magnussen 1 e Logan Sargeant e Nyck de Vries não pontuaram ainda. Bom, acho que o Alonso vai se consolidar como terceiro, né? Eu acho que isso não tem muito. E olha, Leclerc logo logo vai passar o Sainz. Acho que na próxima já passa o Sainz, né? Sainz, olha, decepção o Sainz, viu? Decepção o Sainz. Construtores, Red Bull 180, Aston Martin 87, Mercedes 76. Olha a Mercedes aí, ó. Será que a Mercedes chega na Aston Martin? Ferrari 62, aí depois é um abismo, né? McLaren 14, Alpine 8, Haas 7, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri 2 e Williams 1. Você vê a McLaren, tava lá para trás, né? Não tinha pontuado nada, pontuou, fez alguns pontinhos ali na Austrália e já subiu para quinto lugar, né? É isso aí. Que mais? Vamos ver. O que mais o pessoal tá falando aqui? Campanha fora Etienne. Nada, pessoal, você tem que falar. O Etienne é um exemplo. Etienne é exemplo. Mais atrasado que a Life na pré-classificação, que o Metia, grande Metia. Que mais? É isso aí, pessoal. É isso aí. Eu acho que eu falei sobre tudo. Eu acho que eu falei sobre tudo. Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ó, apoiadores, deixei o like aí, hein? Deixei o like aí. Bora participar. Quem não é apoiador, nos vemos semana que vem. Valeu. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau!